Acabamos de escutar a manobra de Amelis, é a segunda faixa de Moraes. A primeira é um tema, um pequeno trecho instrumental de boas-vindas, uma espécie de variação de um tema que depois vamos escutar mais à frente. E depois esta manobra de Amelis é também uma das minhas preferidas de Moraes e é agora a altura para a conversa. Vamos deixar a música de parte por breves instantes. Hélio, desde já agradeço a tua disponibilidade, teres aceitado o convite para conversarmos um pouco acerca deste disco, desta nova fase também. Do teu percurso musical, mas eu escolhi, esta escolha não foi inocente, é a primeira porque também tem uma das duas frases de início, acho-as particularmente bonitas, interessantes. Chama-se Escrever Coisas Bem Bonitas, Pintar Dias na Janela. Digamos que é a primeira vez que soube a tua voz neste disco. Esta escolha foi inocente da tua parte em termos de alinhamento ou há aqui alguma razão? Presta,
Não,
digamos que a tua
opa,
apresentação.
Havia uma série de formas de começar o disco, e depois em discussão com o Benck acabámos por escolher esta, porque é isso mesmo. Para já, porque de facto eu fui guardando coisas, apesar desta letra não ser autobiográfica, esta letra é sobre uma pessoa próxima que é uma pessoa na qual eu vejo muito talento e muita luz, mas que às vezes se deixa ficar no escuro e não consegue mostrar isso, não consegue tirar para fora. E ao mesmo tempo acaba por ser uma espécie de analogia, não que eu acho que seja uma pessoa, não sou eu a dizer que sou uma pessoa cheia de talento e cheia de luz, não é isso, mas de facto eu andei a guardar coisas quase de forma secreta durante muito tempo e pronto, e finalmente mostrei-as ao mundo com este disco, então acaba por ser uma boa analogia.
Tu dizes, apesar de não ser autobiográfico, significa que a maior parte das restantes letras são, ou grande parte, pelo menos?
Não necessariamente. É claro que a partir do momento em que sou eu a escrever, mesmo que seja sobre a história de outra pessoa, eu acabo por dar qualquer coisa de mim, não é? Porque a minha interpretação é sempre enviesada e acaba, por vezes, se calhar, dá mais a conhecer da pessoa que conta a história do que da pessoa que viveu a história, não é? Portanto, acaba sempre por ter qualquer coisa sobre mim. Eu acho que há umas duas letras, talvez o Outono e o Oi Velho sejam histórias realmente minhas. Depois há umas quantas que não são necessariamente sobre histórias que me aconteceram, mas são sensações que já todos experienciámos de alguma forma, e que é de fácil relação, não é? Portanto, acabam por ser quase histórias universais, não é? Tem mais a ver com sensações e com formas de nos relacionarmos uns com os outros do que necessariamente com o narrar daquela história em particular.
Disseste que há pouco também falaste de pôr coisas cá fora, deitar coisas cá para fora que andavas a escrever, mas tu também tens um blog, ou tiveste um blog, parece-me já algo desatualizado, chama-se curiosamente Morte e um Piano, uma vez que tu também agora compões nas teclas. Aqui é uma premonição.
Sabes que ainda não tinha pensado sobre isso, mas é verdade, eu tinha esse blog, quer dizer, ainda tenho, poucas vezes lá vou pondo coisas, se calhar agora vou aproveitar e como lancei o disco, se calhar vou atualizá-lo pelo menos com as letras do disco.
É uma boa ideia, porque as letras eu andei à procura, não as encontrei. Pode ser a falha minha, mas não as encontrei na internet.
Não, acho que é capaz de ter sido culpa minha que eu só há relativamente poucos dias é que enviei para o Genius, portanto para depois ser fácil encontrá-las e mesmo sei lá, nos Instagrams da vida ser possível partilhar a música com a letra e não só aquele playerzito que aparece.
Mas voltando ao
Mas sim.
blog, há textos do blog que foram usados para letras, no meio daquela imensidão de textos,
Não,
ou...
há frases que eu acabei por usar em letras, por exemplo, no Marialva, no Marialva não, no, exatamente, no Marialva há uma frase que eu uso que é o dentes afiados, dentes de ouro não brilham no escuro. Essa é uma frase que eu retirei de um post qualquer que tenho nesse blog. Sei lá, por acaso o cubismo enviesado que eu fiz para o Festival da Canção, eu tinha gravado uma outra versão para este disco, mas acabou por não entrar. E tinha também uma frase que tinha que ver com os dedos, tinha que ver com dar as mãos e tinha que ver com o espaço dos dedos da outra pessoa ser mais, ou melhor, com os meus dedos serem mais largos do que o espaço entre os dedos da outra pessoa. Isso também era de um texto que eu tinha no blog. mas não há muita coisa do Blur. Não, acho que, na verdade, neste disco, objetivamente, só há para aí uma frase ou duas que eu retirei de textos que tinha no blog.
Mas não deixa de ser curioso a tal ligação do piano, uma vez que este
Sim.
disco de que estamos a falar e que acaba por ser o motivo para estarmos aqui a conversar, é um piano, não é? É um instrumento algo perdido, mas que de certa forma serviu para criar. Há também aqui um ciclo de vida, até se quisermos fazer uma interpretação mais engraçada, no sentido em que era algo que estava num canto e que acabou por originar algo novo.
Sim. Sim, foi exatamente isso. Pá, isso foi uma coincidência brutal e ainda bem que reparaste nisso, porque eu nem tinha pensado nisso. Mas de facto o blog chama-se Morte e um Piano, ainda que o blog eu acho que já existe para aí desde 2000 e, sei lá, 3 ou até
Isso
antes.
não sei precisar agora, mas sim, mas é muito antigo. Pelo menos os últimos posts também já, talvez 2016.
Sim. Há lá coisas no blog que estão, inclusivamente, no primeiro disco da Ana Martini. O Stuck tem frases que estavam num dos textos, numa das primeiras entradas desse blog. Porque na altura todos os Linda Martini tinham blogs e o André pontualmente tirava uma frase ou outra de coisas que nós escrevíamos nos blogs e funcionava quase como editor das letras de Linda Martini. Ou depois passou a ser ele a escrevê-las, mas a dada altura, no primeiro disco, ainda foi buscar uma coisa ou outra aos nossos blogs. Mas é muito antigo, portanto, é anterior a esta ideia sequer de, ponto um, ter um piano na sala de ensaios de Lino Martini, ponto dois, eu ter coragem de me dedicar um bocadinho a ele. Portanto, foi uma feliz coincidência. E sim, e acaba por ser, sei lá, as histórias acabam por ser a morte e o renascer, acaba por estar muito, muito ligado, não é? Nós temos que fazer o luto, não é? Para renascermos. Então, eu acho que quando falamos de histórias, especialmente quando são histórias que têm que ver com desamores e coisas parecidas, há uma morte desse amor, não é? Ou há o luto desse amor e depois há o renascimento da pessoa noutra configuração, sozinho ou com outra pessoa qualquer, ou com várias pessoas, sei lá. Portanto, sim, acho que dá para fazer uma analogia engraçada em relação a isso.
E pronto, lá está isso. E vou continuando nas analogias, também é uma nova fase que tu estás a começar, fruto de alguma circunstância especial ou foram-se acumulando coisas que tu achaste que já teria um corpo, já teria uma dimensão que se justificava esse colocar cá fora? O que é que, no fundo, onde é que se teve a ignição para tu avançares para este passo, para este projeto a solo?
Opa, olha, eu durante muito tempo fui só fazendo coisas sem. Primeiro nem sequer eram canções, eram só estruturas de sequências de acordes que eu achava piada, e fui fazendo, mas numa forma muito espaçada no tempo, não, sei lá, não era uma coisa na qual eu pensasse muito sequer. Eu tinha. Quando calhava eu chegar à sala de ensaios antes de alguém, eu tocava um bocadinho, e se calhasse eu ir-me embora depois de todos irem embora, também tocava um bocadinho, mas sei lá, não me lembro nunca de ter ido para a sala de ensaios de Linda só para tocar piano, não é? Aquilo era um acaso, era uma diversão, era um momento que eu aproveitava para me dedicar a uma coisa que não era a bateria. Só que pronto, ao longo dos anos, depois, por isso é que também foi demorando tanto tempo, porque ao longo dos anos fui fazendo coisas, fui deixando coisas para trás, naturalmente, só. Apesar deste disco ter uma música que é o Outono, que já vem desde 2011, se não estou em erro, a primeira versão, pá, tem coisas bastante mais recentes, não é? O Oi Velho é do final de 2019, já estava a gravar o disco com o Benck, na verdade, e há outras que são mais próximas dessa data também, mas eu acho que no final de 2018, exceto o Oi Velho, já estava tudo feito, já tinha as músicas todas alinhadas, porque já tinha muitas canções e gravei algumas que não acabaram por não entrar no disco, porque, sabe, ou porque não achámos que fossem boas o suficiente, ou porque eu ainda não estava contente com a letra, ou porque o Benck achava que também não fazia muito sentido do ponto de vista do alinhamento. E então deixámos algumas coisas para trás, como eu já tinha deixado outras coisas para trás numa outra ocasião que já tinha tentado gravar demos das coisas que tinha. Mas foi um processo muito longo, porque esta ideia de fazer um disco só se assumiu no final de 2018, quando eu gravei as baterias e os roads e as vozes, que deram início realmente a este disco.
Pois este disco já está pronto há algum tempo, não é, digamos, filho da pandemia, muito pelo contrário,
Não.
já era suposto até ter saído, eventualmente, a meio desse período
Há um ano,
complicado,
exatamente.
exatamente. Portanto, há um ano seria mais ou menos, digamos, que as datas acabam por coincidir. Já falaste de uma pessoa aqui no Benque Ferraz, músico dos Bugarins, pelo menos dos Bugarins, não sei se terá também ligações a outras bandas. É uma pessoa importante também na forma como este disco se foi materializando. Ele acaba por ser o produtor do disco, certo?
Sim.
Importante foi, precisavas também de um olhar, de um contrapeso, digamos assim, de alguém com quem
Precisava.
dialogares para materializar o disco?
Sim, olha, eu no final de 2017 já tinha gravado uma primeira demo um bocadinho mais séria. Tanto que ainda há coisas neste disco que foram aproveitadas dessa sessão. Gravei na sala de Linda com o João 13, com o técnico Lino Martini. Mas eu aí ainda não sentia que ia gravar um disco, porque eu ainda não tinha chegado à conclusão de qual seria realmente o produtor mais indicado para gravar este disco. Porque eu queria cumprir duas coisas. Uma, queria afastar-me de qualquer comparação, com qualquer comparação, não, qualquer semelhança com Lino Martini e também com Paulos. E nessa medida, por mais que eu admiro o trabalho de produção do Makoto e do Fábio, que são dos Paus e são produtores dos Paus também, eu não queria, e quando eu digo não queria produzir com eles, não quer dizer que eu não quisesse gravar com eles. Tanto que quando eu fiz a sessão final em 2018, eu gravei com eles. E eles acabam por entrar no disco, em duas canções. Mas eu não queria que fosse produzido por eles, eu não queria que a mistura fosse uma coisa feita cá. Porque eu queria mesmo afastar-me do universo das duas bandas, porque era coisa que não me interessava, era estar a fazer um projeto que pudesse soar a sucedâneo, e portanto eu precisava mesmo de um olhar imparcial. Epá, foi uma coincidência, sei lá, eu andei a pensar numa série de produtores e falei com alguns, inclusivamente cá em Portugal também, mostrei as coisas. Mas depois, pá, depois ou porque eu ainda não estava mesmo seguro de que era a escolha indicada, e não tem nada a ver com a qualidade das pessoas com quem eu falei, tem que ver só com aquilo que eu, o som que eu tinha na cabeça para este disco. E por outro lado, pontualmente, por alguma incompatibilidade de calendário, eu acabei por ir adiando, não é? E eu gravei as coisas mais finalizadas em 2018, no final de 2018, epá, e no, em maio de 2019 eu estava com os Paus em São Paulo, na Red Bull Station, fomos gravar um EP lá, que foi o LXSP, e nós convidámos o Dinho, o vocalista de Bugarins, para cantar uma música nesse disco. E nessa mesma altura tinha acabado de sair o primeiro single do último disco, de Bugarins, não, porque eles depois lançaram mais dois de Outtakes. Mas o Sombrou Dúvida tinha saído o primeiro single, pá, eu ouvi aquele single e eu pensei, meu, é isto, meu, é exatamente isto, este tipo de som que eu gostava de misturar a organicidade dos instrumentos com produção digital e com sons mais plásticos e samples, e então lembrei-me, pá, o Benque é que produziu este disco e tem produzido os discos todos de Bugarins, pá, vou falar com ele e vou enviar-lhe as músicas para ver se ele tem interesse, além de que ele tinha uma imparcialidade que me interessava, não é? Ele não ia à procura de ser coerente com o meu passado, não é? Ele ia só tentar encontrar o melhor caminho para cada canção. E pronto, e depois ele acabou por aceitar produzir o disco e, pá, ainda bem, porque aquilo que eu tinha na cabeça ele fez e amplificou ainda.
Essas ligações, o Benque Ferraz é músico brasileiro, tem havido também essa ligação a tua ao Brasil através de vários canais, digamos assim. Ainda agora referiste a questão dos Paus. Essa ligação tem também presença em alguns convidados, o Giovanni Cidreira, o Paes. É curioso também que já vi muitas ocorrências, quando estava também a ver o que é que já tinha sido escrito sobre esta tua nova fase, sobre este disco. Reparei também já muitas, uma atenção pouco habitual, infelizmente, à música feita por cá, vinda de blogs e de sites de comunicação do Brasil.
Opa, isso prende-se com uma questão. Sabes que desde que eu fui com os Paus, há muita narrativa em Portugal entre os músicos de que nós olhamos para o Brasil e os recebemos, e o Brasil não olha para nós e não nos recebe. E eu tenho muita dificuldade em fazer assunções desse género e sempre me fez um bocado de confusão. Mas a verdade é que eu não tinha experiência, não tinha saber empírico para poder contrapor quando alguém me dizia isso. E a verdade é que a única vez não, todas as vezes que nós fomos ao Brasil e nos predispusemos a falar com pessoas lá para colaborar connosco, elas colaboraram e receberam-nos de braços abertos. Sei lá, nós convidámos o Castro, pô, o Castro ganhou Grammys com o Mulher do Fim do Mundo, da Elsa, e aceitou produzir o EP LXSP dos Paus. O Dinho foi convidado e entrou no disco. A Maria Brault foi convidada e entrou no disco. O Edgar, que é um rapper também super politizado, super ativista, nós convidámos e ele entrou no disco. Portanto, quer dizer, eu não tenho nada a dizer em relação ao Brasil receber os músicos portugueses. Agora, há uma questão. Nós temos que nos colocar lá, não é? E se calhar tem sido difícil, porque é óbvio que viajar para o Brasil é caro. Como é caro viajar do Brasil para cá? Pá, mas se calhar de uma forma ou de outra, eles têm tido a sorte de ter tido, se calhar, mais apoios estatais e mesmo de mecenas para se conseguirem colocar cá e promover a sua música cá. E nós, se calhar, temos feito pouco isso, porque se calhar também temos menos meios para nos colocarmos lá. A verdade é que sempre que me coloquei lá, fui sempre recebido de braços abertos e este disco também não fugiu à regra. O Giovanni foi convidado e entrou. O Pais também aceitou logo, sei lá, o Benco aceitou produzir o disco, já o EP dos Paus tinha sido muito fácil chegar à conversa com as pessoas que acabam por participar no disco. Portanto, eu não tenho razão nenhuma de queixa. E o facto das pessoas agora também estarem a prestar atenção ao disco lá tem que ver com outra coisa, que é mais uma vez isto, que é nós temos que nos colocar lá. E eu contratei uma pessoa para fazer imprensa no Brasil, porque se o disco tem um produtor brasileiro, se tem duas participações de artistas brasileiros, eu quero promover o disco no Brasil, além de que tenho uma relação já, com laços bastante estreitos, os Paus têm agência lá, portanto, eu também, não é? Então, é um sítio que me interessa explorar, porque é um sítio que me inspira bastante. E portanto eu contratei a Thaís Pimenta, que é uma promotora brasileira, vive em Portugal, mas é brasileira, e que tem feito essa ponte, tem feito a minha assessoria de imprensa deste disco no Brasil.
E o disco vai, de resto, ter também edição no Brasil.
Sim, o disco tem edição mundial do Primavera Sound, da Primavera Labels, portanto, é editora do Primavera Sound. E portanto está editado
Ok,
também no Brasil, não é?
pensava que tinha uma edição específica do Brasil, fiquei com essa ideia. Agora, enfim, já vai também, não diria longa, porque, enfim. Haverá sempre muito para falar quando se fala de música. Agora estão a chegar também os concertos. Acredito que estejas super feliz porque, enfim, todo este processo, todo este período tem sido negro e para os músicos. E no teu caso, tu és um músico, intérprete, mas para além disso, estás ligado à música de outras formas, enquanto agenciamento, road manager, enfim, tens um currículo muito vasto na música. Acredito que para ti e para aqueles que te rodeiam, este período tenha sido particularmente negro. Mas pronto, agora pelo menos há esta pequena luz no horizonte. Tens alguns concertos também já anunciados para junho, 4, creio.
Sim. Tenho Lisboa, São João da Madeira, Porto e Coimbra, 1, 4, 5 e 6, respectivamente.
Quem é que te vai acompanhar nestas apresentações? Será este também este modelo que tu idealizas para futuras, para além destas quatro já anunciadas? Será com este núcleo que tu vais trabalhar?
Sim, olha, o João Cabrita não está confirmado em todos. A banda base sou eu a tocar teclas e a disparar samples e a cantar. O Miguel Ferrador toca sintetizadores, mas ele anda mais à volta do synth bass e toca samples, também dispara uma série de samples, dispara como se tocasse MPC, basicamente. E o João Vairinhos toca bateria. No Maria Matos, o João Cabrita vai tocar também connosco, pá, porque eu fiz bastantes arranjos de sopros em MIDI e depois pedi ao João Cabrita para gravar os saxofones como deve ser, não é? À série. E portanto, sempre que for possível E sempre que ele estiver disponível, e também houver condições, quer das salas, quer monetárias, não é? Porque também é importante. O João Cabrita juntar-se-á ao palco. Portanto, vai ser esta formação no Maria Matos, seremos quatro. Nos outros espetáculos ainda não tenho confirmação se o João Cabrita vai estar em todos. Estamos a tentar perceber, estamos a tentar perceber como é que conseguimos viabilizar isto tudo. Porque lá está, como tu dizes, as salas estão a metade das lotações, ou menos de metade, exceto São João da Madeira, são produções próprias, não é? Portanto, há um risco grande associado, e esta coisa de ser músico a solo, tem música solo, que acredita que as pessoas devem ser remuneradas pelo seu trabalho, tem cachês associados aos músicos, não é? E à equipa técnica, portanto, há que fazer contas.
Claro, é mesmo isso. É só mesmo para fechar, curiosidade, é a primeira vez que vais subir para um palco que não vais para a bateria. É verdade?
Não,
Não?
não, não. Eu já fui vocalista de uma banda, curiosamente, com o João Varinhos na bateria também, no início dos 2000, que era uma banda de demo-core, em que eu cantava e berrava, basicamente era isso,
Ok.
alternava.
Então regresso às origens. Não é regresso às origens, não vais berrar tanto, mas.
Não, não. Mas mesmo Moraes, já tocámos no Lisboa ao palco, em setembro, o ano passado, foi a estreia.
Ok, muito bem. Espero que corra tudo pelo melhor e que estes concertos sejam apenas o início de um longo percurso e também vos esperamos cá por cima, Braga ou aqui perto
Por favor.
e esperemos que se confirme então também essa possibilidade. Elo, mais uma vez agradeço-te a disponibilidade para esta conversa. Já lá vão
Obrigado.
mais de 20 minutos. Agora vou-te pedir para escolheres o tema para encerrarmos este capítulo deste teu disco, naturalmente.
Olha, para homenagear o Cabrita, que tem um solo incrível no Dentes Afiados, vou escolher essa.
Ok, ótima escolha. Eli, um abraço e até breve.
Obrigado, um abraço então.